ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem. Façamos, vamos a mão. Os espanhóis, os lapões fazem, lituanos e letões fazem. Façamos, vamos a mão. Os alemães em Berlim e também lá em Bombaim fazem, os hindus acham.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Eu sou Cláudio Ferreira e hoje apresento o programa Feijoada Completa. É uma honra estar aqui nas próximas 2 horas, no lugar do meu amigo Edson Júnior. A música que a gente está ouvindo é Façamos, Vamos Amar. Por enquanto a gente só está ouvindo Elza Soares, mas é um dueto. Ó, acabou de entrar Chico Buarque, dueto de 2 monstros da MPB. Quarta-feira foi Dia dos Namorados, o amor ainda está no ar e a gente tá nesse clima. Feijoada completa começa com amor.
O Irapurus, no Pará, fazem tico-ticos no fubá.
E a gente abre esta edição com uma saudação especial aos ouvintes de Manaus. A rádio da Câmara Municipal da capital do Amazonas é a mais nova integrante da rede legislativa de rádio. Daqui de Brasília, a gente manda um abração à população de Manaus, que agora tem acesso garantido na nossa programação.
Sim, fazem, sábias como elas são, muito espelho.
O primeiro destaque do programa de hoje são os impactos da reforma da Previdência na vida dos professores. O assunto foi discutido esta semana na Comissão de Educação aqui da Câmara. Vamos saber quais são as reivindicações dos professores em relação à aposentadoria e o que está previsto para eles no relatório da Comissão Especial da Reforma.
Camarões em camarões fazem.
Outro assunto que foi tema de debate aqui na Câmara foi a restrição à gordura trans. Esse ingrediente, utilizado em vários alimentos industrializados, pode provocar doenças cardiovasculares. Integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor estão preocupados.
Passamos, vamos amar.
No quadro Por Dentro do Plenário, a repórter Dini Moraes traz aquele resumo caprichado sobre as atividades do plenário da Câmara nesta semana. Beto Seabra, titular do quadro Casa das Palavras, fala de um livro que questiona o futuro da democracia.
Salmos no sal, em geral.
Quanto mais frio, melhor. É esse o pensamento do pessoal da Serra Catarinense. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos saber como está a temporada de inverno por lá.
Libélula.
E o nosso caldo cultural tem os detalhes sobre o festival Varilux, que exibe destaques do cinema francês contemporâneo em várias cidades do Brasil até o próximo dia 19, quarta-feira que vem.
Os louvadeus.
Bem, uns dias no friozinho catarinense, um filme francês. A gente vai continuar no clima romântico, só mudando de música. É, agora a gente vai ouvir Flávio Venturini em Noites com Sol.
Que são milagres, noites com sol. Mas hoje eu sei, não são miragem, noites com sol. posso entender o que diz a rosa ao roxinó. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Pode abrir a janela, noites com sol e neblina. Deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol.
Esse foi Flávio Venturini e a música Noites com Sol. Mudando de assunto, agora a gente fala de previdência, o tema que domina as discussões na Câmara neste semestre. Esta semana, a Comissão de Educação fez audiência pública para avaliar os impactos da reforma proposta pelo governo na aposentadoria dos professores. Atualmente, as professoras, as mulheres da categoria, podem se aposentar aos 50 anos, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Os professores, os homens, precisam de pelo menos 30 anos de contribuição para parar de trabalhar aos 55. São regras do Regime Geral da Previdência que atingem a maioria dos educadores das redes pública e particular. A proposta inicial da reforma prevê que a idade mínima de 60 anos para homens e mulheres e 30 anos de contribuição para quem comprovar tempos nas funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, valeria, mas ontem, ao divulgar o parecer da comissão especial que examina essa proposta, o relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, fez uma mudança nas idades, especificamente dos professores. Ele propôs 57 anos para mulheres, 60 para homens. Será que é essa a alternativa que vai vingar? É o que a gente vai saber agora com o deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, que é integrante da Comissão de Educação, já está na linha com a gente. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, os ouvintes da Rádio Câmara. Boa tarde, Cláudio. Com as suas ordens.
Deputado, vamos falar primeiro dessa proposta mais recente, né? Quer dizer, em relação aos professores, o que foi divulgado, o que está no relatório diferente da proposta original, essa questão da idade, 57 anos para as professoras, para as mulheres, 60 para os homens. O senhor acha que essa mudança contempla algumas das reivindicações da categoria?
Não, eu creio que mesmo o relator tendo apresentado uma alteração contrária ao que se pensava, né, em termos de comissão de educação e a própria categoria, eu creio que durante o debate agora da comissão especial, isso possa ser alterado pelo relator e aí vai prevalecer o regime atual. Eu creio que o professor ele vai ser beneficiado no sentido de se manter o regramento estabelecido pela Constituição de 88.
Certo. Então, quer dizer, vocês, integrantes da Comissão de Educação, defendem que as regras para os professores elas fiquem como elas são atualmente.
É, como são atualmente. Esse aí que é o pensamento que eu tenho e que eu sinto a tendência, de maneira geral, entre os parlamentares da Comissão Especial.
Certo. Agora.
De todas as tendências, parlamentares conservadores, parlamentares de partidos de esquerda, e sobretudo os partidos conservadores, eles advogaram desde o início que um professor seria mantido o seu direito estabelecido anteriormente.
Então, essa regra dos 50 anos para mulheres, vamos falar mais das mulheres, porque a maioria dos profissionais dessa categoria são mulheres, não é?
O senhor acha 80%, que 80% é professor feminino.
Sim, né? Principalmente a da educação infantil, nos primeiros anos da educação básica, né?
As séries iniciais, educação infantil, até o quinto ano, prevalece só mulher. De maneira geral, é assim. Tanto escola pública como privada.
E o senhor acha que essa idade de 50 anos é uma idade razoável por causa do desgaste desses profissionais? O que, que essa profissão tem de especial? Claro, além da importância dela como formadora, né, das pessoas, em termos da atividade profissional. Por que o professor ele tem essa necessidade de se aposentar um pouco mais cedo do que as outras categorias profissionais?
É justamente essa questão do trabalho que é desenvolvido pelo professor. Ele exige, não só fisicamente, mas emocionalmente, uma maior participação no trabalho, tanto em relação à criança, como em relação à família da criança, como em relação ao trabalho, que é sempre coletivo. E quando, nas séries iniciais, a exigência física é muito grande. A professora trabalha praticamente no chão. Até a quinta série é um trabalho físico muito grande. E a jornada, de maneira geral, é uma jornada muito pesada. São, no mínimo, 8 horas por dia. 8 horas por dia. E tem professores que ainda têm uma jornada tripla, porque eles trabalham, além de no regime normal de 8 horas, eles à noite, às vezes, são obrigados para melhorar a renda. Então, isso é no mundo inteiro, essa proteção ao trabalho do professor.
E, além de tudo, a atividade do professor não é só em sala de aula, né? Ele tem que preparar a aula, tem que estar sempre adquirindo mais conhecimento, né? É uma profissão que tem realmente as suas peculiaridades.
É uma jornada, você imaginar que a professora, além dela ter 8 horas por dia de trabalho, de às vezes levar preparação de trabalhos para casa, ainda cuida da família. É uma exigência muito grande. Então, o sacrifício é uma proteção social, humana, que eu creio que deverá prevalecer como um dos pontos importantes da reforma da Previdência. Manter o professor, salvar o rural, o PPC, né? As pessoas absolutamente pobres, e o regime de capitalização. Então, esses pontos que foram bem definidos muito antes do relatório, é justamente porque é um pensamento geral que tem dentro do Congresso.
Agora, deputado, no relatório divulgado ontem, em relação também aos professores, um detalhe é que, enfim, se colocou essa questão da idade, mas os outros detalhes vão ficar para uma lei complementar. Não é? O que o senhor acha? Assim, quer dizer, tirar essa questão tirar essa questão da Constituição e deixar para uma lei complementar. Quais são os prós e os contras dessa atitude?
É de na lei complementar não tratar o assunto. A lei complementar pode demorar, pode haver uma mudança em relação ao pensamento do executivo. Eu creio que é muito difícil se advogar também essa ideia, porque o que foi conquistado e que está na Constituição de 88, tirar para ir para uma lei complementar vai provocar uma polêmica também tão grande quanto aumentar o tempo de aposentadoria.
Ok, deputado, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Feijoada Completa, a gente conversou.
Então, eu acho, viu, Cláudio, que isso é uma matéria, que tem um consenso tão grande que ele é forte. Não sei como o relator teve a coragem de mudar o parecer dentro do que se pensa de maneira geral. Você vai ver isso aí na prática, viu?
Ok, deputado.
É difícil até para a gente votar. Eu que trabalho com educação há muitos anos, eu me sentiria sem condições de votar numa matéria que mudasse as regras atuais. Mas vamos para frente.
Vai ser um desafio para vocês, não é?
É, exato.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente conversou com o deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, que é integrante da Comissão de Educação da Câmara. Deputado, um abraço para o senhor e bom fim de semana, viu?
Um abraço, até agora.
Pois é, envolvimento com os alunos, jornadas extenuantes. A gente vai saber agora como é que é o dia a dia do professor. Eu vou conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que é o Heleno Araújo Filho. Boa tarde, Heleno.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui conversando com você.
Heleno, hoje é um dia em que o Brasil inteiro está mobilizado por conta de uma greve contrária às modificações na Previdência Social. E ontem saiu o relatório da Comissão Especial da Reforma, com alguns pontos, e a gente já falou desse ponto que atinge especificamente os professores, a mudança na idade mínima para se aposentar. Qual é o posicionamento de vocês em relação ao relatório que foi divulgado ontem, e como é que vocês estão nessa mobilização nessa sexta-feira?
Com relação ao relatório, Cláudio, é ainda um processo de manobra, né? Nós não aceitamos nenhuma alteração às regras atuais, que já são pesadas para os trabalhadores da educação e principalmente para as professoras. E o relatório ainda aumenta essa idade e permite você definir as regras da futura aposentadoria por lei complementar, tirando da Constituição Federal. Então, para nós é uma manobra para tentar aprovar um texto, né, que permita, mais adiante, fazer as alterações pretendidas agora, nesse momento, que eles não estão conseguindo, devido às grandes mobilizações que estamos fazendo. Então, é preciso continuar um processo de pressão. Nós, no final do dia de hoje, né, depois de todo o processo de mobilização, já vamos anunciar as próximas medidas que vamos tomar na área da educação para continuar a pressão sobre os parlamentares, para causar a mesma sensação, o mesmo sentimento que o deputado Átila Lira acabou de falar, de não se sentir seguro em votar medidas que altere as regras atuais e deixe muita insegurança para a classe trabalhadora, para os trabalhadores em educação. Nós vamos continuar a pressão necessária para que essa dúvida seja colocada na cabeça de todos os parlamentares, para que se convença que, no momento, né, não é possível alterar as regras para o conjunto dos trabalhadores da educação, especialmente para as nossas professoras.
Em relação a essa questão de tirar essas garantias da Constituição e tudo resolvido numa lei complementar, que consequências que você acha que isso pode trazer, por exemplo, num futuro governo, depois, sei lá, daqui a 4, 8 anos, a falta desse assunto na Constituição pode fazer com que ele possa ser modificado mais uma vez e essas regras que podem começar a serem modificadas com mais constância do que a gente previa?
Esse é o grande perigo, e se eles conseguirem provar isso agora, Cláudio, é um grande perigo, e eu acredito que não vai esperar 4 anos. Este governo que aí está vai tomar essas medidas, porque a intenção que eles colocam para fazer esse movimento é tirar a Constituição, tirar a quantidade de votos de 2/3 que é necessário de votos no Congresso Nacional, para reduzir para uma votação, né, de maioria, o que requer uma menor quantidade de parlamentares votando na proposta. Então, isso cai para o processo de negociação do governo, para a própria bancada do governo que acredita nisso. Então, é um movimento. É importante que as pessoas entendam que esse movimento fica agora, não esquecer que o ano que vem tem eleições para prefeitos, né, vereadores. Não digo vereadores, não influencia os parlamentares, são deputados federais, e vão votar agora, mas está prefeito e influencia, porque muitos têm a intenção de ser prefeitos, e eles estão com medo de votar agora e perder a oportunidade de ser prefeito para o que vem, de ser queimado com a votação. Então, essa medida é uma manobra pensando nisso. Eu não voto agora, não tenho que se queimar nessa linha, digo que os professores reduzir o tempo, vai ficar fora, ficar com a lei complementar, e logo após o processo das eleições para prefeito, com certeza vai medir. Então não vai ser daqui a 4 anos. Acho que menos tempo, né, depois de passar as eleições para prefeito ano que vem, vem lá, né, a conversa de que a expectativa de vida né, aumentou nesses últimos meses do ano, e é necessário fazer uma medida que modifique as regras da aposentadoria. Por isso, nós não podemos baixar a guarda. Temos que continuar a pressão e barrar essas medidas por completo. É rejeitar tudo aquilo que esse desgoverno Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional.
Helena, vou fazer o papel agora do advogado do diabo. A reforma da Previdência vai acabar atingindo quase todos os trabalhadores. Essa posição de vocês de não querer mudar nada, não pode parecer uma coisa de privilégios, de, poxa, porque cada um dá sua cota de sacrifício? Qual é essa? É uma situação difícil, porque todos nós, trabalhadores, estamos apreensivos em relação ao que pode mudar, não é? Mas, assim, não tem uma margem de flexibilidade em relação a alguma coisa que pudesse mudar? Ou você acha que realmente a categoria já é sacrificada e, portanto, deveria ser preservada numa reforma como essa?
Cláudio, os seus ouvintes precisam entender, eu espero que entendam e ajude, e nos ajude a fazer com que outras pessoas também entendam, que tudo isso é com a base falsa. O governo Bolsonaro foi eleito com a base falsa. A atitude criminosa do ex-juiz Sérgio Moro, a atitude criminosa do Dallagnol para montar uma farsa, para prender um candidato que tinha potencial de ser presidente da República, essa farsa, esse crime, elegeu o governo Bolsonaro. Tudo que o governo Bolsonaro está dizendo sobre a Previdência é bem falso. Né? Não é verdade, não ataca privilégios. É um governo mentiroso. Não ataca privilégios que não somos nós, servidores públicos, mais atingidos dos municípios, dos estados, porque nós, professores e professoras, por exemplo, estamos no município e no estado, somos mais de 2 milhões que não tem ligação com o governo federal. Então é um governo mentiroso. E nosso salário, nós recebemos 54% da média salarial e outros profissionais com a mesma formação. Então, não tem essa ideia de privilégio que eles vendem e colocam para a sociedade. Então, com base em mentiras, né, tentam promover nas costas da classe trabalhadora, do povo brasileiro, uma economia que eles podiam tirar de quem tem muito dinheiro. Nós não estamos tratando aqui, não tem nada, não tem um prejuízo. Vamos tratar do que é certo. Nós temos aí a ANFIC, a Associação dos Juízes Fiscais, né, Nacionais, tem uma Senafisco, que apresentou a proposta de reforma tributária solidária, com base concreta, dizendo quem paga imposto muito nesse país, quem não paga. Desde 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele colocou uma lei que quem tem dividendos, quem tem lucros individuais, não paga imposto. O senador Flávio Arnes, que está com a relatoria do Fundeb, está colocando isso no seu relatório. Ele diz para a gente, se essa lei de Fernando Henrique Cardoso, de 1995, for revogada, a União passa a receber aí de imposto, de quem tem lucros e dividendos, muito e não paga imposto, em torno de 60 bilhões de reais. Com esse dinheiro, ele consegue passar recursos para o Fundeb, para estados e municípios, e ainda ficar com dinheiro na União. O imposto sobre o consumo no Brasil é bastante elevado, né? Sobre a renda, é lá embaixo. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, onde o imposto sobre a renda é bem maior. Então, por que não vai ter imposto sobre a renda, quem tem muito dinheiro, para reduzir o imposto sobre o consumo e ter recursos para fazer as políticas públicas, e entre elas, a previdência pública? Os cinco homens mais ricos do Brasil, cinco, né, os três donos da Três Capital, incluindo o Jorge Lema, que é o mais rico do Brasil, o dono do Banco Safra e o sócio Facebook. Esses cinco homens aí, a Oxfam diz que, somando a riqueza que eles têm, é igual a metade da população brasileira. Aí quanto é que é aqui o imposto sobre herança no Brasil? 3,8%. Se eles morassem na Inglaterra, eles iam pagar para o imposto de herança 40% para deixar para o Estado fazer política pública. Então, por que não taxar as grandes fortunas, a herança nesse país? Quem tem terras, propriedades, paga R$3 por hectare de terra de imposto. Isso é uma coisa vergonhosa. O Brasil precisa atacar para quem tem recursos, colocar mais recursos para o coletivo, e com esse dinheiro a gente não precisaria estar tirando nas costas de um trabalhador, de um aposentado, de um idoso, dinheiro para fazer economia. Então, essas mentiras que a gente tem que desmanchar, né, e aprofundar o debate, a discussão. O próprio Partido Socialista Brasileiro, partido do deputado Atualiza, que acabou de falar, apresentou um projeto de lei onde diz que com essa arrecadação, com ela sendo aplicada para arrecadar mais impostos, vai ter mais dinheiro do que o que quer economizar na reforma da Previdência em 10 anos. Então, vamos falar tem propostas concretas. Então, nós não temos nenhum receio, né, e não estamos atrasando o país quando dizemos não aceitamos nenhuma mudança.
Certo.
Tem alternativas que podem ser feitas e arrecadar recursos. Agora, o que não pode é pegar uma categoria profissional como a nossa, de professora, que hoje já tem 33% que adoece no local de trabalho por conta das péssimas condições de trabalho, e dizer essa professora agora você vai ficar mais 10 anos, 15 anos trabalhando. E quando você se conseguir se aposentar, seu salário vai reduzir mais ainda. Isso é inaceitável.
Heleno, é isso. A gente vai acompanhar especificamente todos os desdobramentos dessa proposta em relação aos professores, porque, enfim, é uma categoria que a gente valoriza e está sempre acompanhando. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa. A gente conversou com Heleno Araújo Filho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Obrigado pela sua participação, um abraço e bom fim de semana, Heleno.
Eu que agradeço, Cláudio. Um forte abraço para você, muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço também para todos os seus ouvintes.
Ok, um abraço. Bem, e a gente foi atrás de um especialista para falar da situação dos professores. Eu conversei com o Dr. Sérgio Martins Carneiro, perito médico que é especialista em medicina do trabalho. Acompanhe a entrevista. Doutor Sérgio, como é que foi a sua participação nessa audiência pública que aconteceu nessa terça-feira aqui na Câmara sobre os professores e a reforma da Previdência? Como é que a medicina do trabalho vê essa questão especial dos professores em relação à aposentadoria?
Bom, eu acho que a participação foi boa porque os parlamentares, todos que se manifestaram, se colocaram assim, favorável à manutenção desse direito constitucional que vem desde 88 e que sobreviveu a todas as reformas e a todas as emendas, porque há um reconhecimento científico de que essa profissão tem uma exposição a riscos que leva a um sofrimento físico e mental que é necessário que ele tenha uma redução do tempo de trabalho. Então, eu acho que há um reconhecimento disso, porque a medida da reforma da emenda constitucional 6, ela retira esse direito, né? E eu acho que a sessão da audiência pública ela foi muito positiva, porque nós conseguimos apresentar os dados e comprovar que essa categoria ela necessita de uma aposentadoria. Na verdade, não é uma aposentadoria especial, é uma condição especial reconhecida na Constituição.
Agora, doutor Sérgio, que riscos são esses? Queria que o senhor especificasse, assim, quando a gente fala de riscos dessa profissão, a que o senhor está se referindo?
Nós estamos referindo a riscos mentais, comportamentais e a riscos físicos. As principais causas de afastamento dos professores, né, e incluo aí os professores da educação infantil em particular, são os riscos relacionados a transtornos mentais, que é a principal causa de afastamento, e aos riscos ósseos musculares seguidos dos distúrbios da voz. Diferentemente da maioria das categorias, onde é muito difícil a gente estabelecer o nexo, pesquisa recente publicada demonstra que 18% dos professores já têm reconhecimento de doença ocupacional, o que é um fato inédito em relação às outras categorias, né? Então, eu citaria aí os transtornos mentais e comportamentais, os distúrbios osteomusculares, né? E os distúrbios da voz. Porque qual é a condição especial do professor, né? Ele tem um envolvimento com o seu trabalho que é muito maior do que qualquer outro profissional, né? Ele faz uma interação. Quando existe uma interação, ele transforma o outro e transforma a si próprio. É o corpo inteiro que se move no seu trabalho. A professora de educação infantil, ela além das atividades didáticas que faz desde o bebê, ela também expõe o seu corpo a um sofrimento porque tem que carregar a criança, trocar a fralda, alimentar, botar para dormir. Então é um esforço que, no nosso entendimento, em 60 anos nenhuma mulher aguenta. Por isso a campanha com 60 ninguém aguenta, porque é um número elevado de alunos por sala de aula, e isso demanda muito, tanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista físico. Né?
Agora, o senhor está falando especificamente de educação infantil, mas esse nível de adoecimento também acomete os professores em geral, né? No infantil é um pouco pior por causa, como o senhor falou, dessas responsabilidades a mais, mas assim, a categoria professor em geral acaba tendo um nível de adoecimento muito alto, não é?
O fato é que, na verdade, por exemplo, os professores de ensino superior já não têm esse direito. Então, esse direito é só para os professores do ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Os professores da universidade já não têm mais esse direito desde a emenda de 98, entendeu? Então, quando nós estamos falando assim, a educação básica como um todo, né?
Certo.
E em especial aí, porque há uma demanda de sobrecarga física, é que eu estou falando da professora de educação infantil.
Certo. Agora, doutor, uma curiosidade que eu tenho como leigo até, e o senhor da medicina do trabalho pode falar isso com mais propriedade. Como é que se chega a essa conclusão, não só em relação ao professor, tem outras categorias que têm, como o senhor falou, uma condição especial de trabalho. Como é que se chega a isso, né, cientificamente, para determinar que essa categoria, por exemplo, ela tem que ter um amparo maior da lei trabalhista, ela tem que ter, sim, uma aposentadoria mais cedo? Como é que se chega a essa conclusão desse desgaste do profissional?
Olha, outras categorias já tiveram esse direito, foram retirados, né? A gente, estou citando aí motoristas, médicos, jornalistas, já tiveram essa condição de aposentadoria especial, que pela categoria, por fato de ser dessas categorias. Hoje em dia, a única que tem é a do professor. Na verdade, isso aí obrigou com que as outras profissões, elas demonstrem exposição ao risco. Ou seja, o motorista, ele só vai ter essa condição especial se ele comprovar exposição ao risco. Ou seja, se ele comprovar exposição a ruído, a mecânica, porque ele tem muita atividade mecânica. Então, a legislação, e aí ela acabou restringindo as categorias, ela tem a necessidade de comprovação de exposição real ao risco para gerar o direito à aposentadoria especial. Já dos professores, em que há categoria, não tem como comprovar a exposição a risco específico, é a função que exige mais, é isso que é um reconhecimento na legislação, entendeu? Diferentemente das outras, em que ela tem que dizer que tem exposição ao risco físico, tem exposição ao risco químico, tem exposição ao risco biológico, né? Aí nós estamos falando da insalubridade, da periculosidade, nós estamos falando de riscos específicos. Então, não basta ser médico, ele tem que comprovar essa exposição. Não basta ser motorista, ele tem que comprovar essa exposição. Na categoria de professores, não. O fato de ser professor e estar em sala de aula durante 25 anos já está esse tipo de direito. Isso a gente pode até questionar do ponto de vista científico se outras profissões não deveriam ter. Mas foi assim que a legislação se acumulou no Brasil, né? Ela restringiu esse direito a outras categorias e dispensou, no caso do professor, até porque como é que nós vamos comprovar o risco desse trabalho onde o afeto está envolvido, onde o emocional está envolvido, né? Como é que como o sofrimento está envolvido? Porque é uma atividade que envolve demais, né? Há uma doação muito grande do professor em relação ao aluno, né? Talvez não tenha uma outra categoria que tenha esse tipo de desenvolvimento. Nós podemos dizer que os cuidadores, por exemplo, de pessoas em situação terminal, os auxiliares de enfermagem, os mesmos médicos que fazem cuidados paliativos de pessoas que estão em estágio terminal, tem sofrimento? Tem. Tem envolvimento? Tem envolvimento. Mas o envolvimento do professor é um envolvimento por um longo período, onde ele se envolve com alunos, com a comunidade, é uma demanda constante, e é isso que a legislação reconhece nessa categoria de professor, de considerar uma atividade essencial, né?
Doutor Sérgio, eu sei que muitos professores, enfim, eles ficam alternando durante a vida profissional deles momentos em sala de aula e momentos em atividades administrativas, direção, coordenação pedagógica. Na hora da aposentadoria, eles têm que comprovar essa divisão, comprovar um tempo que efetivamente ficaram em sala de aula e outros. Faz-se essa diferença entre o trabalho em sala de aula especificamente?
Hoje já é assim. Tem que comprovar. Algumas atividades são consideradas como atividade como sala de aula, mas ele tem que comprovar. Ele não pode sair e exercer uma atividade administrativa em outro lugar e depois contar isso como tempo de professor. Né? Tem que ser no exercício da atividade de professor. Isso já, a legislação já é assim. Tem que comprovar.
Certo. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Feijoada Completa, e vamos esperar esses desdobramentos da reforma da Previdência.
Aí eu que agradeço e esperamos aí a sensibilidade do Congresso para a manutenção desse direito das professoras.
É isso. Acompanhamos essa entrevista que eu fiz com Sérgio Martins Carneiro, médico, perito, especialista em medicina do trabalho. Já que a gente falou em professor, a gente dedica a próxima música a todos os professores que ouvem a gente. É uma das canções mais bonitas do Ivan Lins, aqui em dueto com a cantora Verônica Sabino. Começar de novo. Música linda mesmo. Começar de novo, um clássico de Ivan Lins e Vitor Martins. Essa gravação é com Ivan Lins e Verônica Sabino, um dueto maravilhoso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já já estamos de volta com mais Feijoada Completa.
Feijoada Completa.